בעזרת השם דף חף, תתת דג'ר אחים, עולה פסור, בבינזר עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף חף, נא דסמה סיסטה לינה ג'סימה, מתנית נפלום המשנה. חומר בערכים מברדרים, ומוזבר אז וזה ז'ה, כתן דויס צ'יפוס ג'י ולוריס פרינסיפאיס, כמו עשו הפרומסה. סתם ולור אפקטיבו, כדמים, ולור ג'י מרקדו, יתן וערך, כמו ולור סימבולי כודה פסור, כי התורה דטרמינה דפנינו סאומי ומולר, יעידאג'. Fala Mishná, tem alguns aspectos mais graves no caso do Erech do que no caso do valor efetivo. Keitza, dois aspectos. Aumer Erki Alai, Umet. A pessoa diz que vai dar o seu Erech para o Betamigdash, ele morreu antes de dar. E Tnua Yorshim, os herdeiros dele têm que dar. Damai Alai, Umet, Loi Tnua Yorshim. Se diz que vai dar o seu valor como escravo, o seu valor efetivo de mercado, ele faleceu e não deu, os herdeiros não têm que dar. Como a Agmará vai explicar, e a Mishná diz, Shendavim Lametim. No caso do Erer, a avaliação, quanto é que ele vale, é dispensável, porque o valor dele é fixo, dependendo só se é homem ou mulher e a idade. Isso a gente consegue calcular depois que ele morre também. A avaliação é dispensável, no caso do Erer. Então, se ele falou que vai dar o seu Erer e ele morreu, os herdeiros dêm. No caso do valor efetivo é diferente. O valor efetivo da pessoa no mercado de escravos depende da condição de saúde dele também. Vários aspectos. Então, se ele falou que vai dar esse valor efetivo e morreu, os herdeiros não têm que dar, porque não temos como avaliar quanto é que ele valia na hora da promessa. Então os herdeiros não têm que dar nada. A avaliação, no caso, o valor efetivo é indispensável, é crítica. Porque não temos como avaliar depois do falecimento dele. Então, Erech Yadiv Erech Regli, Alai, Lomar Klum. Hamishtai, ele diz que vai dar o Erech, o valor simbólico, da mão dele, ou do pé dele. Ele não tem que dar nada. Não existe Erech da mão, ou Erech do pé. Ou a pessoa está obrigada ao Erech do corpo inteiro dele, ou de nada. Erech Roshi Erech Kvedi Alai Noten Erech Kulo. Mas, se ele fala que vai dar o Erech de um órgão vital, como o fígado, ou como a cabeça, outro órgão vital, ele tem que dar o Erech do corpo inteiro dele. Já vimos a explicação disso, uma vez que a vida dele depende desse órgão vital, tem a relevância como o corpo inteiro dele. Uma vez que ele depende disso, tem a relevância como toda a vida dele. Então é como se ele disse que vai dar o Erech dele para o Betamigdash. Se ele falou que vai dar o Erech do coração dele, tem que dar o Erech do corpo inteiro dele, o Erech todo dele, porque ele depende desse coração. A relevância do coração é como a relevância da vida inteira dele. Zé Aklar, da Varsha Neshamatu, Leabono Tener Kuluya, Mishná repete essa regra do órgão vital. Hatsir Kialai, Noter Hatsir Ko. Se a pessoa diz que vai dar metade do seu Erech, ele dá metade do seu Erech. Nesse caso, o Erech é o Erech do corpo inteiro dele. Ele se compromete a metade desse valor, isso que ele tem que dar. Erech Hetzi Alai Noten Erech Kulo. O que acontece se ele fala que ele vai dar o Erech de metade do corpo dele? Nesse caso, ele dá o Erech do corpo inteiro dele. Por quê? Qualquer metade do corpo, como for que você vai dividir o corpo dele em duas metades, cada metade vai ter pelo menos um órgão vital. Então, é como se ele falou que vai dar o Erech de um órgão vital, que dá o Erech dele inteiro. Hatsidamai alai, noten hatsidamav. Se ele diz que vai dar metade do valor efetivo dele, isso que ele tem que dar. Dmei hatsi alai, noten dmei kulo. Se ele falou que vai dar o valor efetivo de metade do corpo dele, ele dá o valor efetivo do corpo inteiro dele. Também no caso do valor efetivo, existe essa regra que o órgão vital é como o corpo inteiro. Por causa dessa relevância especial. Continua a Mishnah. Uma primeira pessoa diz que vai dar o Erech de uma segunda pessoa. Meta no der verida. O que prometeu morreu e o segundo também morreu. Então, Itnua Yorshim, os herdeiros do primeiro vão ter que pagar esse Erech. Mesmo motivo de antes. O erer é algo fixo. Não temos que avaliar quanto é que o segundo valia. É só saber a idade, se é homem ou mulher. Então, os herdeiros do primeiro vão ter que pagar. Damam shenu ploni alai umetanoder itnu hayorshim. Agora, o primeiro diz que vai dar o valor efetivo, o valor de mercado do segundo. E o primeiro morreu e o segundo não morreu. Então, os herdeiros do primeiro vão ter que pagar esse valor. Podemos avaliar quanto é que o segundo vale agora. Ele está vivo. Então, os herdeiros do primeiro que paguem. Metanidar loitnu hayorshim shenayin lometim. Mas, se o primeiro e o segundo morreram, os herdeiros não têm que pagar nada, porque não temos como avaliar o segundo agora, depois da morte. Quanto é que ele valia antes de morrer? Não é possível avaliar isso agora. Fala, Gmará. Tando Rabaná de Saber. Homer Beredarim e Bearachim. A Mishnah mencionou alguns aspectos graves do Erer. Agora a Breta vai começar com alguns aspectos do valor efetivo. Damim. Shalidarim Halim al-Bema Hayaveof. A pessoa tem como se comprometer a dar o valor efetivo de um animal para o Betamigdash. Venidurim Beseguiad. No caso que a pessoa se compromete ao valor efetivo, Damim, não tem desconto. Mesmo que ele é pobre, ele se comprometeu a esse valor. Mas Shem Ken Be'arachim. Essas duas coisas não existem no caso do Erer. No caso do Erer, não tem Erer de um animal. Ele não tem que dar o erer do animal, porque não existe um erer de um animal. E no caso do erer, o pobre tem desconto. Vimos no capítulo passado a lei de ser guiado várias vezes. Homer Be'arachim Benedarim. Aí a Breta fala como diz a Mishnah. Tem aspectos mais graves do caso do erer do que no caso do valor efetivo. Keitza, por exemplo. Amar erki alai umet. Ele diz que vai dar o seu erer para o Betamigdash, ele morreu. E tnu hayorshim, os herdeiros vão dar. Damai alai umet, loit no ayurshim. Se ele diz que vai dar o seu valor efetivo e ele morreu, os herdeiros não têm que dar nada. Shen damim lametim. Porque, como vimos, no caso do valor efetivo, a avaliação é crítica. Não é um valor fixo, depende da condição da pessoa, não temos como avaliar agora que ele morreu. Então os herdeiros estão isentos. Amar erki alai umet, it no ayurshim. Então agora vamos analisar isso. Se ele diz que vai dar o seu erer, o seu valor simbólico, ele morre, os herdeiros dão. Shmamina, mil velpe, govimina erushim. O que se vê daqui? Uma novidade? Essa dívida do erer não era uma dívida documentada. Não tem um documento que fulano deve esse erer. Mesmo assim, é uma dívida verbal, mil velpe. Se ele morre, os herdeiros pagam. E isso é uma novidade, normalmente a gente fala que somente uma dívida documentada tem essa lei que os herdeiros pagam. Aqui não. Shaneacha demir vektuvah baturai. Não tem prova. Aqui é diferente, a Torá escreve a obrigação de pagar o erer. Então isso é escrito na Torá. Por isso, tem um peso como se fosse uma dívida documentada. Por isso os herdeiros pagam. Não é uma dívida verbal comum. A Torá escreve essa obrigação do erer. Então é como se tivesse sido num documento. Tem o mesmo peso. Por isso os herdeiros pagam. Mas maminam milba que tu vai baturar, que tu vai bestar dame. Tudo bem? Então essa é a novidade. Que uma dívida que a Torá escreve, a obrigação de pagar, é como uma dívida documentada. Também isso é uma novidade. Mesmo que não existe um documento específico sobre esse erer, uma vez que a Torá escreve sobre isso, é como se tivesse um documento. Tem as mesmas leis do que Mirva Mishnah. Será que é uma prova da Mishnah para isso? Falou que não. Também isso não tem prova. Podemos explicar a Mishnah e a Braita que o sujeito se comprometeu ao erer, o tribunal obrigou ele a pagar e ele morreu. Nesse caso que o tribunal obrigou ele a pagar, é claro que é como uma dívida documentada. Tem o mesmo efeito do que um documento. O ponto do documento é declarar que o sujeito deve. O tribunal declarou. Então, é claro que se o tribunal obriga ele a pagar e ele falece, os herdeiros têm que pagar. Analisa aqui. Dekavata gabeda maialai, chamado badim. O que você me fala? Que o caso da Mishnah e da Braita é que o tribunal obrigou ele a pagar antes dele morrer. Então, quando ele falou que vai dar o valor efetivo dele e ele morreu, também é um caso desses, que o tribunal obrigou ele a pagar e ele morreu. Tamai loit no irshim. Por que os herdeiros, então, não têm que pagar? Se o tribunal obrigou o sujeito a pagar, ele morreu. Por que os herdeiros se isentam de repente? Explica como a gente falou. Num caso do Erer, a avaliação não é crítica. Sabemos qual é o Erer do sujeito antes dele morrer. Sabemos a idade dele, sabemos se ele é homem ou mulher. Então, nesse caso, a falta da avaliação não faz diferença, os herdeiros têm que pagar. No caso do valor efetivo de mercado de escravos, não é um valor fixo. A avaliação é crítica. Temos que avaliar o sujeito vivo, como é que ele está, qual é a condição física dele, para saber o valor dele. Então, nesse caso, quem morreu antes da avaliação, os herdeiros não têm que pagar nada. A avaliação, nesse caso, é indispensável. Sem avaliação, eles não pagam nada. A Mishnah falou a seguinte promessa. Ele diz que vai dar o Erer da mão dele. A Mishnah diz que ele não dá nada. Não existe Erer da mão. Só existe Erer do corpo inteiro dele. E a mão não é o corpo inteiro, nem um órgão vital. Ele não dá o Erer da mão, porque não existe Erer da mão, mas ele dá o valor efetivo da mão dele. Vimos no shiur passado em extenso como é que a gente calcula o valor efetivo da mão. Em resumo, vamos avaliar quanto é que uma pessoa paga por esse escravo trabalhando com as duas mãos, e a diferença no caso que ele só trabalha com uma mão para esse dono. Qual vai ser a diferença do valor? Esse é o valor de efetivo da mão. Disse Irav. Se ele diz que vai dar o Erer da mão, ele não tem como dar Erer da mão. Ele dá o valor de mercado da mão. A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala, Lomar Klum, ele não deve nada. E Rav diz que ele deve. Mas Lomar Klum era banan. Explica. A Mishnah realmente vai como Rahamim. Rahamim disseram, se ele não tem como dar o Erer de alguma coisa, ele não dá nada. Rav se refere à opinião de Rabi Meir. Rabi Meir fala uma regra. A pessoa não se compromete à toa. Ele se comprometeu ao Erer da mão. Não tem Erer da mão. Mas ele não se comprometeu à toa. Ele vai ter que dar o valor de mercado da mão. Pergunta. Rav já disse isso uma vez. Rav já nos ensinou que a pessoa que fala que vai dar o Erer do utensílio, ele dá o valor de mercado do utensílio conforme ele me... Não tem Erer do utensílio, então ele dá o valor de mercado. Por que Rav tem que falar, no caso do utensílio, e também no caso da mão? Qual é a diferença? É uma redundância, na mão de teima. Eu poderia pensar em diferença. Hatamu de Adam yodea shen Erer lekli. Poderia falar, no caso do utensílio, uma pessoa normal sabe que o utensílio não tem Erer, não tem valor tabelado pela Torá. Ele falou que vai dar o Erer do utensílio. A gente avalia que ele quis dizer que ele vai ter que dar o valor de mercado do utensílio. Uma pessoa normal sabe que o utensílio não tem Erer, então ele dá o valor de mercado. Isso eu poderia falar no caso do utensílio. Avalar, Hamita, Katai. Já no caso da mão, eu poderia pensar que ele realmente achou que tem o Erer da mão. De salvar que ele daí que era roshi, era kvedi, e cada um era yadi, era ragli. Para falar, ele talvez disse: se ele fala que vai dar o Erer da cabeça, ele tem que dar o Erer do corpo inteiro. Poderia pensar que ele quis dizer que a mão também tem Erer. Ele cometeu esse erro, ele quis se comprometer ao Erer da mão, porque ele achou que o Erer existia um Erer da mão. A bala da mãe, louca, amar. Mas. Uma vez assim, que talvez ele achou que tem Erev da mão, do meio louco que amar, ele não teve a intenção de se comprometer ao valor de mercado da mão. Porque pode ser que ele achou que realmente a mão tem Erev. Então eu poderia pensar que ele não tem a obrigação de pagar o valor de mercado da mão? Fala que sim. A pessoa não se compromete à toa, então se ele se comprometeu ao Erev da mão e ele não tem como pagar isso, porque isso não existe, ele dá o valor de mercado da mão. A Mishnah mencionou a lei do órgão vital. O órgão vital é tão relevante quanto o corpo inteiro dele, porque sem esse órgão o corpo morre. Então, se ele falou que vai dar o erech do coração, por exemplo, ele dá o erech do corpo inteiro. Mas então, qual é a fonte dessa lei? Nefashot que amar Rahmana. O passou dessa dica de Nefashot, se referindo à vida da pessoa. O órgão vital é indispensável para ele viver, é como a vida inteira dele. Zé Cláudia Varshane chamar Truyabo. Aí a Mishnah repete essa regra do órgão vital. Por que repetir? Então explica, a Mishnah veio falar aqui. Por exemplo, se a pessoa diz que vai dar o erech da coxa dele, tem que dar o erech do corpo inteiro dele. Por quê? Se a coxa dele é completamente cortada, provavelmente ele vai morrer. Então não é como o coração, que é um órgão vital, mas é considerado como um órgão vital. Não é certeza que ele vai morrer se a parte da coxa foi cortada, a perna dele foi cortada na coxa, mas provavelmente ele vai morrer. Então tem o mesmo peso como um órgão vital normal e ele tem que dar o erev do corpo inteiro. Hatzir kialai noten vechule. Então ele vai falar para ele sobre isso. Hatzir kialai noten hatzir ko. Ele diz que vai dar metade do erev dele. Então que ele dê metade falta na cama, como a nossa Mishnah. Nebiu se berebiu da omer loke venoten erev shalem. Fala do Sibirabiudá, ele é punido e ele paga o erech inteiro. Pergunta Loké Amai, por que ele é punido? O que ele fez de errado? Amara fala Loké Berech Shalem, que disse Rabi Sibirabiudá, fala papai, ele sofre o pagamento completo. Mesmo que ele falou que vai dar metade do seu erech, ele dá o seu erech completo. Ele vai sofrer esse pagamento. Mas então, por quê? Gzerah Hatzir, que atu erech Hetzi. Explica. Fala meu Sibirabiudá. No caso que ele fala que vai dar o erer de metade do corpo dele, já vimos que ele dá o erer do corpo inteiro. Porque qualquer metade do corpo tem pelo menos um órgão vital. Então, é o erer de um órgão vital ou é o erer do corpo inteiro? Uma vez que nesse caso, o erer de metade do corpo, ele tem que pagar o erer inteiro dele. Como uma cerca para isso, os sábios falaram, também quando ele fala que ele vai dar metade do erech dele, ele vai ter que dar o erech inteiro. Assim fala Deus sobre a que existe uma cerca rabínica aqui, uma gzerá. Uma vez que num caso bem parecido, erech de metade do corpo, ele dá o erech inteiro, porque inclui um órgão vital, quando ele fala que ele vai dar metade do erech dele, também dá o erech inteiro como uma cerca. Porque se nesse caso que ele falou que vai dar metade do erech dele, ele dá só metade, pode ser que a pessoa vai se confundir e também vai falar, num caso que ele diz que vai dar o erech de metade do corpo dele, a pessoa talvez vai achar que tem que dar só metade também. Então, para que nesse caso ele não se confunda, fala Bil Sibirabiudá, também no caso que ele falou que vai dar metade do erech dele, ele dá tudo. Hatzida mayalai noten vechulei, dme hetzi alai noten mekulo. Aí a Mishnah fala que também no caso do valor efetivo, existe a lei do órgão vital. Diz que vai dar o valor efetivo do coração dele. Por exemplo, ele dá o valor efetivo do corpo inteiro dele. Mas tá, qual é a fonte disso? Neberber kecha nefashot k'tiv. Quando a Torá fala nefashot, que se refere à vida dele, também fala neder. Neder é damim, o valor efetivo. Também neder, também ber kecha tem a lei do órgão vital. É como o corpo inteiro. Zé aklada varshane shamat luyabo, leatui minar kuvau lemar. E também a Mishnah veio falar que também no caso do valor efetivo, por exemplo, a coxa da pessoa é considerada como um órgão vital, porque se a perna dele é cortada na coxa, provavelmente ele vai morrer. Então, o Rabban fala para ele. Ele diz que vai dar metade do erech de um utensílio. Quanto é que ele tem que dar? Do Rabi Meir Omer, no Tendama, Farimi, ele vai dar metade do valor de mercado do utensílio. Na Chachamim Omrim, lo amar klum. Fala Chachamim, ele não dá nada. Analisa aqui, vamos ver. Rabba Chalash, Rabba ficou doente. Ule Gabe Abai Verabana. Abai e outros sábios vieram visitar Rabba. Veado Veke Amri. E eles estavam falando sobre essa breita. E perguntaram, Bishlamar Mirsa Kasavar, ele dá mutzid varabre batala. Loshna Kulon, Loshna Hetzio. A opinião de Rebimir está clara. O conceito de Rebimir é: a pessoa não se compromete à toa. Ele dá motzid varabe batala. Se ele diz que vai dar metade do erer do utensílio, não tem como dar erer de um utensílio. Então ele falou que vai dar o erer, mas na verdade ele vai se comprometer ao valor de mercado. Isso sim ele tem como se comprometer. Ele falou que vai dar metade do valor, então ele dá metade do valor de mercado. A opinião de Rabi Meir está clara. Ele era banan, aika sabra. A pergunta é sobre Rahamim da Sabraita. Qual a opinião de Rahamim aqui? Ia dar motzit varale batalá, afiro kolonami. Se Rahamim sustenta a pessoa, pode se comprometer à toa. Ele diz que vai dar o erech, não tem erech, então ele não deve nada. Se é assim, por que Rahamim tem que se tratar sobre esse caso? Mesmo se ele falou que vai dar o erech do utensílio, ele não tem que dar nada. Por que se tratar de um caso que ele falou que vai dar metade do erech? Vei ena da motzit varale batalá, afiro chetzionami. E se Rahamim vão com o Meir, que diz que a pessoa não se compromete à toa, então também se ele falou que vai dar metade do erer, que ele dê metade do valor de mercado. Então, como é que você explica a opinião de Rahamim aqui? Amar leu, falou Rabba, Rabbaran de Acha Kirabi Meir, Savrila, Vesavrila Kirabi Shimon. Explica Rabba, Rahamim aqui é uma outra opinião. Eles concordam com o Rabi Meir e também concordam com o Rabi Shimon. O que significa isso? Savala que Rabi Meir damar ena da motzit varale batalá. Primeiro de tudo, eles concordam com o Rabi Meir. A pessoa não se compromete à toa. Ele falou o erer do utensílio. É o valor de mercado do utensílio que ele tem que pagar. Mas, nesse caso, não. Porque ele falou que vai dar metade do valor. Savala que Rabi Shimon damar shiroit nadev kedrei hamit nadvim. Por que se ele fala que ele vai dar metade do valor do utensílio, ele não dá nada? Porque Rahamim aqui vão com o Rabi Shimon. Rabi Shimon falou uma outra regra. Para a pessoa se comprometer a algo para o Beit HaMikdash, ele só está comprometido se é algo normal de ser dado. Se é algo comum. Algo estranho, não. Então, Hure Urchelet Naduvi. Pague Lav Urchelet Naduvi. Se a pessoa se compromete ao valor inteiro do utensílio, é algo normal, ele tem que dar para o Beit HaMikdash. Se ele se compromete a algo estranho, metade do valor do utensílio é algo estranho, ele não tem que dar nada. Ou seja, a pessoa só se compromete para o Beit HaMikdash se é uma promessa comum. Não, como nesse caso, algo raro. Ao meio do kosher plone alai, o metanude. Aí a Mishnah fala praticamente a mesma coisa do que antes. O primeiro falou que vai dar o erer do segundo para o Beit HaMikdash, e o primeiro morreu. Então os herdeiros têm que dar. Então, Maini, o chamado Badin. Qual é o caso aqui? O caso da Mishnah, como a gente já falou várias vezes, é o sujeito prometeu que vai dar o erer, e o tribunal obrigou ele a pagar. E aí ele morreu. Então, pergunta, Ainuah, o que esse caso acrescenta? É a mesma coisa do que o caso do de antes, que ele falou que vai dar o seu erer, e o tribunal obrigou ele, e ele morreu, que os herdeiros dele dêem. Por que a Mishnah tem que falar um outro caso praticamente igual? Que ele disse que vai dar o erer de outra pessoa e ele morreu. Qual a diferença? Realmente, esse caso não tem novidade. A Mishnah mencionou esse caso como uma introdução para o próximo caso. O próximo caso tem novidade. Damashel ploni alai, o metanoder, itno erushim. O próximo caso é: o primeiro diz que vai dar o valor de outra pessoa no mercado de escravos. E o primeiro morreu e o segundo não. Então que os herdeiros paguem. Viramos a página. Então, outra vez. O primeiro falou que vai dar o valor de mercado do segundo. O tribunal obrigou ele a pagar. E ele morreu. Os herdeiros têm que pagar. Essa é a novidade. De modo que eu poderia pensar diferente. Eu poderia pensar, aqui se trata de valor efetivo, da mim. Como a gente falou, a avaliação é crítica. Então eu poderia falar, uma vez que o segundo não foi avaliado e o primeiro morreu, poderia pensar que o patrimônio dele, a herança dele, não se compromissou a essa dívida. Eu poderia pensar que a obrigação dele só existe depois da avaliação do segundo. O segundo não foi avaliado e o primeiro morreu, eu poderia pensar que os herdeiros não têm que pagar. Kamash Mana fala Mishnah que sim. Keiva Neamad Badin, Ishtabud Ishtabud Nirsi. Veumdena, Grui Mildebeamu. Explica. O primeiro prometeu dar o valor de mercado do segundo. O tribunal obrigou ele a pagar. E ele morreu. Então, Quando o tribunal obrigou ele a pagar, o patrimônio dele se compromissou a essa dívida. A gente não sabe quanto ele tem que pagar. O segundo está vivo ainda. Vamos avaliar ele agora. Só para esclarecer, um quilo e mil, tá? Só para esclarecer qual é o valor a ser pago. A obrigação de pagar já existe quando o tribunal diz que ele tem que pagar. Sobre o patrimônio, esse compromisso, esse shiabu, já existe. A questão é qual é o valor desse compromisso. Vamos esclarecer agora. O primeiro morreu, mas não faz diferença para esse assunto. Nós podemos avaliar qual é o valor de mercado do segundo no mercado de escravos e os herdeiros vão ter que pagar propriamente. Mantém de falar Mishnah. Shor Zeolá, o Bai Zekurba. O sujeito falou: esse boi é para o sacrifício de Olá. Essa casa é santificada para o tesouro do Beit HaMikdash. O Metashor, Verafala Bait. O que aconteceu foi que o boi morreu ou a casa foi destruída. Patur Midashorem, ele não deve nada para o Beit HaMikdash. Ele diz: esse boi é para o sacrifício. O boi morreu, ele não deve nada, ele não se comprometeu a alguma coisa. Ou essa casa é santificada para o tesouro do Beit HaMikdash. A casa foi destruída, ele não deve nada. Mas fala Mishnah, Shor Zealai Olá, o Bait Zealai Korban, Metashor Venafala Bait Chayav Lesholem. Se ele falou diferente, ele falou: esse boi, sobre ele é um sacrifício de Olá. Ou essa casa, sobre ele, é santificada para o Beit HaMikdash. Fala Mishnah, nesse caso ele diz que sobre ele tem uma obrigação. Se o boi morreu ou a casa foi destruída, ele deve ainda o valor para o Beit HaMikdash. Isso que aparentemente a Mishnah veio dizer. Mas vamos ver na Gemara que não é tão simples. Fala Rabi Chia Bar Rav. Explicando a Mishnah. Lo shanu era de amar dmei shor ze alai olá. Fala o sábio. Esse último caso da Mishnah não é como a gente entendeu. O caso lá é que ele disse: o valor desse boi, sobre ele, para o sacrifício de olá. Ele se comprometeu a usar o valor desse boi para a compra do sacrifício de olá. Nesse caso, se o boi morre, ele ainda deve o valor. Esse é o caso da Mishnah. Avalamar shor ze alai olá, kemandamar ze, e mete no real bachirudu. Mas ele fala: esse boi, sobre mim, para o sacrifício de olá, e o boi morre, ele não deve nada. Alai leve o kemar. O que ele quis dizer: esse boi é um sacrifício de olá. Alai, sobre mim é a obrigação de levar ele para o Beit HaMikdash. Ele não tem a intenção de se obrigar a dar o valor do boi para o Beit HaMikdash. Ele diz que esse boi é para o sacrifício de Olá e a obrigação é minha de levar para o sacrifício. Se o boi morre, ele não deve nada. Ele não se comprometeu a dar algum valor para o Beit HaMikdash. Ele santificou esse boi e ele se comprometeu a trazer esse boi. Mas se o boi morre, ele não tem como trazer. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Meitve pergunta contra Rechia Barav. Shor Zeolá, a Shor Ekdesh, Moalimbo. Se o sujeito falou: esse boi é para o sacrifício de Olá, o boi se santificou pelo sacrifício, é proibido ter proveito desse boi, é Ekdesh. Metoniknaf, Enochav Beacherotô. Se o boi morreu ou foi roubado, ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele não se comprometeu a alguma coisa. Diz que esse boi está santificado, o boi morreu, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Shor Zealai Olá, a Shor Ekdesh, Moalimbo. Se ele fala: esse boi sobre mim para o sacrifício de Olá, fala a Braita, o boi se santificou, é proibido ter proveito desse boi, Meila, Metoniknaf, Rabachreutó. Se o boi morreu ou foi roubado, ele tem responsabilidade de trazer um outro boi para o Beit HaMikdash. Então, isso não é como Rav Chia Barav. Rav Chia Barav falou: essa é a lei, se ele falou o valor desse boi sobre mim. Que ele não falou o valor desse boi. A Breda diz que ele falou: Shor ze alai, esse boi sobre mim, olá. Minha lima me matniti. Deu kimna de kamar dmei. Achinome de kamar dmei. Fala, mas que prova é essa? Também a Mishnah usou essa linguagem de Shor ze alai, olá. E mesmo assim, Rechia Barav explicou que a Mishnah se trata do valor. Que ele disse dmei Shor ze alai, olá. Então, vamos falar a mesma coisa no caso da Breita. Assim como podemos explicar a Mishnah, podemos explicar da mesma forma a Breita. Pergunta, ela me disse: Seifa de Kamar Dmei, Reisha de Lo Kamar Dmei. Mas, na casa da Braita é mais complicado, porque a sequência da Braita introduz isso de Dmei Shor, do valor do boi. כי בפרינסיפיו לא סיטרדה דו ולור דקטניה סייפה דמי שור זה עליי עולה היה הפעלה סקוויזה הברייטה ובלור דה סיבוי סוברי מי פרוסה כפיזו ג'ולה מיישונו ובלור השור חולים ואין מועלים בו ובוי לא זה סנצ'יפיקו אין לא סנצ'יפיקו ובוי סנצ'יפיקו ובלור דו בוי ou seja, que o boi seja vendido e o valor recebido, o dinheiro da venda, seja santificado. Se o boi não está santificado, é permitido ter proveito desse boi ainda. Se o boi morreu ou foi roubado, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a falta do boi. Mas do dinheiro, sim. Ele é responsável sobre o valor do boi. Tinha dito que ele vai vender o boi e com o valor trazer um sacrifício de Olá. Se o boi morreu ou foi roubado, ele ainda é responsável por esse valor. Então, pergunta. Se a sequência da Braita menciona Dmei, o valor, parece que o princípio que não fala Dmei não se trata do valor. Se trata que ele falou esse boi sobre mim para Olá. Não como disse Rav Chia Barat. Explica aqui não. Reisha Veseiva de Kemar Dmei. O princípio também se trata do valor, mas é um caso diferente da sequência. Deixa damar e kdash shor le damav. Vesiva de kamar kshavo damav e kachu. Explica. O princípio da Braita, ele diz, que esse boi se santifique com relação ao seu valor. Ou seja, que o boi se santifica. Ele vai ser vendido e o valor recebido de pagamento vai se santificar. E a pessoa vai pegar o dinheiro, comprar um sacrifício de Olá e sacrificar. Nesse caso, ele santificou o boi com relação ao seu valor, para que o boi seja vendido e o dinheiro seja santificado também. Também o boi santificou, também o dinheiro. E com o dinheiro ele vai comprar um sacrifício de Olá. Esse é o caso do princípio da Braita. A sequência se trata diferente. Ele diz, Lekshavou Damavikachu. Ele diz que vai vender esse boi e aí o dinheiro vai se santificar. Não que ele vai santificar o boi com relação ao valor da venda. Ele não santificou o boi. Ele só diz que vai santificar o dinheiro da venda. O boi vai ser vendido e esse dinheiro que ele receber vai se santificar. Então, o primeiro caso da Braita se trata que ele santificou o boi para ser vendido. E com o dinheiro ele vai comprar o sacrifício de Olá. Aí fala o princípio da Braita. Se o boi morreu, ele é responsável pela falta desse boi. Tem que trazer um outro boi e vender e com o dinheiro trazer um sacrifício de Olá. Isso no princípio. Na sequência, ele não santificou o boi. Ele diz que o boi vai ser vendido e o dinheiro que ele receber vai se santificar. Então nesse caso, se o boi morreu, ele não é responsável pela falta do boi, mas é responsável pelo valor que ele se comprometeu. Tem que pegar esse valor... Mesmo que não vendeu o boi, ele tem que pegar esse valor e trazer um sacrifício de Olá. Como assim? Ele disse que vai vender o boi e o dinheiro da venda vai se santificar? Isso é Davar Shelo Bala Olam. A venda não aconteceu ainda. O dinheiro da venda não existe ainda. E fala Rahamim, a pessoa não tem como santificar o que não existe nesse momento. Se a venda não existe, o dinheiro da venda também não existe. Ou seja, o dinheiro que vai ser usado para venda existe, mas não é dinheiro de venda ainda, é um dinheiro comum. Como é que agora, antes da venda, ele tem como santificar algo que não existe ainda? O dinheiro que vai ser pago na venda. Esse dinheiro de venda não existe ainda. Isso que a gente falou, a opinião de Rahamim. Primeiro discute e diz que a pessoa tem como santificar agora algo que não existe ainda, que quando chegar a existir, vai estar automaticamente santificado. Então essa breda vai como Rabi Meir. Então, e cada Amri tem uma outra versão dessa sugiá. Amalei Rafa para Abai, falou Rafa para Abai, e Amri lá, Rembarchama para Rav Chisda, ou Rembarchama para Rav Chisda, Keman que Rabi Meir, Damar Damakdish Damar Shalom para Olam, perguntou o sábio para o outro. Então, como quem vai essa breta? Como Rabi Meir, que diz que a pessoa tem como santificar algo que não existe ainda? Amalei, Vela Kemani. Falou outro, então, como quem mais a gente pode explicar essa breta? Tem que ser como Rabi Meir. Isso fala aqui, Gemara, paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver a conclusão dessa sugiá. Vamos ver uma nova Mishnah também. A pessoa se compromete ao erech e não quer pagar, o que se faz? E vamos concluir o capítulo Be'ezrat Hashem com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, ve'amém.